Anthony Frank pergunta: o fim da moratória de Cristo se aproxima? Nota: Moratória de Cristo. No livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele relata que os espíritos abnegados e esclarecidos falavam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para a atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram então suspensas pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se e somente se as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do sistema solar como um mundo em regeneração. Esse período de moratória se aproxima do fim.
Isso.
Essa é a primeira pergunta.
Vamos, antes de dar a resposta, vamos analisar algumas coisas na sua pergunta. Primeiro, eu não sei se você acredita nessa informação, mas se você chegar ao ponto de me fazer essa pergunta, é porque, pelo menos, você, vamos dizer assim, acha que isso pode ser verdadeiro. Então, vou tratar assim, vou tratar a sua pergunta como algo que você imagina que possa ser verdade. Vamos então à pergunta. Você fala de uma reunião onde é comentada outra reunião onde espíritos superiores que administram o sistema solar do qual a Terra faz parte se reuniram e que um dos membros desses espíritos superiores, por si, fundamentado apenas em si, decide dar uma moratória, dar mais tempo a comunidade que habita o planeta Terra. Para fazer isso, o que por livre e espontânea vontade determina a suspensão de acontecimentos previamente acertados. É isso que está sendo dito ali. Mas eu lhe pergunto, se você pelo menos levanta a hipótese de isso ser verdade, será que esse Cristo que está sendo narrado nessa história se parece com aquele que a Bíblia faz? Acho que não. Primeiro, porque Cristo não poupou ninguém quando esteve aqui. Até os seus discípulos ele chamou de vermes. Ele foi duro na palavra com aqueles que não professavam o caminho do reino dos céus. Será que agora, então, só porque está no plano espiritual, ele mudou? Segundo detalhe, ainda chove esse Cristo que está nessa história que você conta. Será que esse Cristo se parece com aquele que esteve aqui? O que esteve aqui dizia: eu faço tudo em nome do meu Pai. Não cai uma folha da árvore sem que meu Pai faça cair. Vamos lá ver Lázaro, porque ele está aqui para que a glória de Deus aconteça. Ou seja, o Cristo daqui é um Cristo 100% subordinado a Deus. Já o Cristo dessa história está numa atitude pejunchosa, deliberando por ele mesmo, e pior, suspendendo coisas previamente estabelecidas. Previamente estabelecidas por quem? Por Deus. Ou seja, é o Cristo que vai contra Deus. É o Cristo que decide por ele mesmo. Se parece com o Cristo da Bíblia? Eu acho que não. Mas, moço, essa pergunta é muito interessante. E eu pedi a Fia para começar por ela, porque tem um detalhe que vocês, o que estão humanizados, esquecem. Na pergunta 115 do livro do Espírito, é dito que todo espírito nasce simples e ignorante. E para esclarecê-lo, Deus dá a cada um uma missão que tem como finalidade aproximar esse espírito de Deus. Se isso é verdade, a vida humana tem uma finalidade: aproximar de Deus. E aí eu pergunto, nessa história, você está se aproximando de quem? Eu acho que não é de Deus, porque ele não é nem citado aí. Vamos dizer assim, nessa história, seria como se Deus estivesse trancado no gabinete dele e os ministros de Deus, os espíritos que fazem as coisas acontecerem por ordem de Deus, deliberariam por si mesmos, sem ouvir o presidente da empresa. Então, só aí dá para você ver o quanto essa história é danosa à sua saúde espiritual, porque ela lhe afasta de Deus. Ela não faz você aproximar-se de Deus. E eu pedi a Pia para fazer essa primeira, porque eu quero aproveitar e mandar uma mensagem para vocês. E essa mensagem começa com algumas perguntas. Algumas perguntas que espero que levem vocês a uma reflexão sobre a forma como vocês vivem. A primeira pergunta é: se a encarnação tem como objetivo aproximar você de Deus, o que é Deus para você? Sim, você precisa, você que eu falo, o ser humano precisa pensar no que Deus representa para ele. Porque essa representatividade de Deus é um caminho para aproximar-se dele. Será que Deus é para você o que o Espírito da Verdade e todos os mestres disseram? A inteligência suprema? Será que ele é, como também todos os mestres disseram, a causa primária de todas as coisas? Será que ele representa para você a justiça perfeita e o amor subido? Veja, como é que você pode ser que alcançar o objetivo da vida se ele é aproximar-se de Deus, se você não sabe o que é Deus para você? Na verdade, para a maioria dos seres humanos, Deus é apenas uma figura decorativa do universo. É alguém que está sentado num trono de ouro, vendo as coisas acontecer, sem poder fazer nada, porque ele passa a ser dependente de espíritos encarnados ou não. Veja se não é essa, não é esse o seu Deus. Veja se não é isso que Deus representa para você. Representa alguém superpoderoso que está no universo rezando a Deus para que as coisas aconteçam do jeito que ele já estabeleceu. Se você, se isso é o que Deus representa para você, você não está se aproximando dele, porque não é isso que os mestres ensinaram que ele é. Então você precisa repensar o que é Deus para você, o que ele representa na sua vida. Sim, o que representa Deus na sua vida? O quanto da sua vida é fruto de Deus para você? Qual a importância de Deus na sua existência? São perguntas que eu devo, e são perguntas importantíssimas de serem respondidas. Por quê? Porque o dia do juízo está chegando. Não, quando eu falo assim, não pensem que eu estou falando que vai acontecer catástrofe, que isso, que aquilo, que a terra vai ser invadida. Não é nada disso. O juízo é aquilo que acontece com você quando desencarna. E o dia do seu juízo está chegando. A cada dia está mais perto. A cada momento você está mais perto de morrer. E aí, o que você vai fazer quando sair dessa carne? Vai procurar os espíritos superiores para ver se eles podem velar uma determinação para a sua vida? E como fica o seu comprometimento diante da encarnação, que sabia que estava tendo uma oportunidade, uma missão para aproximar-se de Deus? Essas são questões que vocês precisam levantar com vocês. Mas tem mais uma que eu gostaria de colocar e que é muito importante no momento de hoje. A minha pergunta seria: quanto tempo da sua vida, do seu dia, você dedica a Deus. Repare que eu não estou falando em ir a chefe espírita, em exercer atividade mediúnica, de orar, de fazer meditação, não estou falando nada disso. Estou falando em realmente se dedicar a Deus. E sentar e conversar com Ele. Não é pedir, é conversar. No livro do Espírito, na Bíblia, no Apocalipse, se diz que no mundo novo, o trono de Deus está lá na terra. Ou seja, Deus está lá ao seu lado. Como você quer chegar no mundo de revelação, se Deus para você ainda é uma figura feia no céu e que você não tem contato com Ele, a não ser para pedir alguma coisa? Ou agradecer o que Ele faz quando é bom. O pior, pedir a Ele justiça, ou seja, que prejudique outro e faça por você. É, filho, quanto tempo você tem para Deus? Eu acho que é pouco, né? E é justificável você ter pouco tempo. Afinal de contas, você tem obrigações e necessidades familiares. Precisa ter um tempo com a sua família. Você tem obrigações e necessidades profissionais. Você precisa se dedicar com afinco ao seu trabalho e buscar aprendizado de novas coisas para poder crescer materialmente, financeiramente, profissionalmente. Você tem obrigações e necessidades com seu lazer. Claro, ninguém é de ferro, né? Você precisa descansar um pouquinho. Tem obrigações e necessidades de religiosa. A obrigação é necessidade de ir ao centro, de fazer o trabalho, de fazer a meditação, de rezar, de frequentar cursos para ensinar a sair da matéria. Não sobra tempo para estar com Deus, não é isso? E aí, se não sobra tempo para estar com Deus, como é que você se aproxima dele? Essa é a grande vilada do mundo de prova de expiação para o mundo de regeneração. Nós, há muito tempo atrás, disse: a mudança será o fim da humanidade que o ser vive. Essa preocupação com as obrigações e necessidades familiares, profissionais, lazer, religiosas, tudo isso tem que acabar. Quando se acaba com a humanidade do ser. No mundo de regeneração, no novo mundo, que é, vamos dizer assim, acho que é o que me preocupa e por mim, ao imaginar que você tenha pelo menos levantado a hipótese dessa história ser real. No mundo de regeneração, o que existe é espírito na carne. O que existe é o ser que, mesmo estando encarnado, convive com Deus ao seu lado. Nós, como de instrumentos do ensinamento, instrumento do exército de Maria para trazer os ensinamentos, deixamos bem claro desde o início: nossa função é auxiliar os espíritos encarnados a viver sob a batuta de Deus. Batuta é aquilo que o maestro reza. Quem vive sob a batuta do maestro, toca como ele manda. Mas vocês ainda querem ser músicos que tocam a música que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Não, moço. Essa história, por todos esses motivos, não pode ser verdadeira. Mas a sua pergunta e essa história ajuda muito a que nós compreendamos que, ao acreditar em coisas deste tipo, deixamos de fazer aquilo para o qual chinar, aproximar-se de Deus. Então, por isso, há algum tempo eu venho incitando vocês a esquecer essa busca de saber, de conhecer, e realizar a prática do ensinamento dos mestres. E todos eles foram unânimes. Deus é, Deus faz. Esqueça tudo isso, viva só isso, que você já terá feito alguma coisa nessa vida. Com a graça de Deus, se quiser perguntar mais, fica à vontade.
Tem uma parte da pergunta dele.
Pode fazer.